desafio é assegurar o financiamento necessário para que o tratamento chegue a todos os pacientes da rede pública. Ele acrescenta que a imunoterapia já recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelos resultados positivos em casos avançados.
Educação.
O projeto prevê a valorização do audiovisual entre os estudantes do ensino médio. A repórter Maria Neves mostra qual é o conteúdo dessa proposta de política pública.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional do Audiovisual nas escolas de ensino médio. Pelo texto aprovado, a política será voltada apenas às escolas públicas e terá entre seus objetivos desenvolver o gosto artístico dos estudantes pelas manifestações culturais e promover a preservação dos patrimônios naturais, materiais e imateriais. Para isso, a proposta do deputado Idilvan Alencar determina que o poder público deverá equipar as escolas com recursos tecnológicos necessários para a produção audiovisual. Caberá aos Ministérios da Educação e da Cultura financiar os equipamentos, mas estados e municípios terão de contribuir financeiramente se aderirem ao projeto. A relatora, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que é professora, acredita que o incentivo à produção audiovisual nas escolas pode aumentar também o envolvimento dos alunos com a aprendizagem.
Em junção com o trabalho que o professor já faz na sala de aula, tendo também um recurso a mais de audiovisual para o ensino médio, que a gente sabe que é tão importante para os jovens. Inclusive, tem no projeto também essa parceria com a cultura. Então tem a educação junto com a cultura, tendo o audiovisual para fazer essa complementação e também melhorar ainda mais a percepção desses alunos e fazer com que o aluno venha ter uma boa aprendizagem.
Ainda de acordo com o texto aprovado, a política do audiovisual nas escolas deverá promover eventos educacionais, garantir o acesso às obras produzidas e intensificar o diálogo das escolas com a comunidade. Outra medida prevista é a construção de museus do audiovisual nas localidades onde a escola se encontra. Ao apresentar o projeto, Idilvan Alencar ressaltou que em cidades pequenas, assim como em comunidades rurais indígenas e quilombolas, quase não há acesso a equipamentos culturais, como cinemas, teatros e museus. Daí a importância da nova política. O autor relatou ainda que a proposta foi apresentada a ele pelo estudante de ensino médio Eduardo Teixeira da Silva, da cidade de Abaiara, no Ceará. O projeto que institui a Política Nacional do Audiovisual nas escolas de ensino médio ainda terá de ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova política para ampliar atividades culturais nas escolas públicas. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas, com o objetivo de ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais dentro e fora do ambiente escolar. Apresentada pela deputada Jandira Figali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a proposta estabelece que, para aderir à política, cada escola deverá elaborar um plano de atividades culturais com definição de ações, metas e cronograma. O projeto permite que recursos sejam repassados às escolas usando um modelo de transferência que já existe hoje, o Programa Dinheiro Direto na Escola. Esse foi um ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que votou contra o projeto.
Já tem muita deficiência de orçamento para resolver questões muito simples, e quanto mais a gente amplia o escopo em que esse recurso pode ser utilizado, menos ele é utilizado para questões que eu considero mais fundamentais de infraestrutura da escola e também de critérios de programas de avaliação de desempenho também, que quase nunca são implementados.
O texto prevê atividades como residência de artistas nas escolas, atividades de formação em artes, visitas a museus, teatros e bibliotecas, projetos de leitura e ações ligadas à cultura digital. A proposta também incentiva o contato com manifestações culturais regionais, culturas indígenas e que tenham acessibilidade para pessoas com deficiência. O tema da cultura afro-brasileira fazia parte do projeto original e tinha sido excluído do texto após a aprovação de emenda na Comissão de Educação. No plenário, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, apresentou nova emenda para que o tema voltasse ao projeto. Com isso, a cultura afro-brasileira foi novamente incorporada, incluindo manifestações culturais com elementos históricos, sociais e econômicos ligados à formação do país. Relator do projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, argumentou que a proposta ajuda a cumprir metas já previstas nos planos nacionais de educação e de cultura, ampliando o acesso dos alunos a experiências culturais e aproximando a escola da comunidade.
Recuperando aquilo que, inclusive, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola diziam no CIEP. A educação integral, ela tem que partir da articulação entre educação e cultura, e que muitos outros intelectuais, aqueles que defendem a educação de qualidade, defendem. Esse projeto poderá ser um marco histórico na articulação entre cultura e educação.
O projeto, que cria a política nacional mais cultura nas escolas para ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais no ensino público, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agricultura.
Zé Silva, do União de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que restringe a entrada de leite em pó importado no Brasil. O deputado ressalta que o objetivo é evitar que o produtor nacional seja prejudicado pela concorrência desleal.
O meu projeto é para respeitar o produtor rural, para fechar as porteiras do Brasil, para não entrar esse leite em pó que está fazendo com que o produtor tenha prejuízo há muitos meses. E o consumidor, ele também está sendo prejudicado. Porque, como diz lá em Minas, esse trem que nós estamos comprando lá da Argentina, nós não sabemos a qualidade, se isso é leite, se é soro em pó, por isso que o consumidor também está sendo protegido com essa lei da minha autoria para garantir que o Brasil tenha o leite verde e amarelo com produtor valorizado.
Zé Silva também destaca a importância de lei de sua autoria que criou o selo queijo artesanal. O deputado explica que a legislação permite ao produtor utilizar o serviço de inspeção municipal para comercializar o produto em todo o território nacional e no exterior.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral.
Neste momento, finalizar com a família, nem pedir a Deus, né, que dê o conforto devido a todos os familiares e amigos. Dando prosseguimento à audiência pública, neste momento, representando a Secretaria Municipal de Educação, convido o senhor Rodrigo Lima.
Boa noite a todos. Aqui eu quero cumprimentar o vereador Luciano Gomes pelo convite, também o amigo Lucas, Lúcia, Lúcia Serve, a Manuela Paiva, a nossa nobre colega aqui também, vereador Xandó, e a todos vocês. A Secretaria Municipal de Educação, estou aqui representando o professor Edgar Larry, que tem outra agenda e não pôde vir, mas com muito respeito a todos vocês, pediu para que viesse poder dialogar com vocês, conversar, pois quero dizer a vocês que já estamos, né, desde a publicação da lei, estamos dialogando tanto com o Sinserve, quanto com outros, como a Procuradoria-Geral do município e o gabinete. E, nesse sentido, nós temos algumas reuniões também já internas, reuniões com o próprio gestão de recursos humanos, com o RH, da Secretaria de Educação, e dizer para vocês que nós estamos tratando com muito respeito, com muito cuidado, para que a lei seja cumprida e que não venhamos inferir nenhuma ilegalidade. Para isso, nós temos, como eu disse, tido algumas reuniões importantes para poder conversar com cada um de vocês de uma forma mais precisa. Hoje estou aqui a convite, né, do nobre Luciano Gomes, pois nós entendemos que é uma pauta bastante importante, uma pauta que merece bastante respeito, e vocês todos, né, nobres colegas aqui vejo, inclusive, colegas, amigos, e nós entendemos que vocês que estão na ponta, trabalhando com as nossas crianças, merecem sim respeito, merecem ter o diálogo com cada um de vocês, e por esse motivo nós temos, inclusive, até mais uma reunião marcada com o próprio Sinserve para o mês de maio, já pré-agendada. Nós tivemos duas, uma semana passada e outra na semana retrasada, e uma próxima também já com fé em Deus para poder estar sendo uma reunião mais definitiva. E nesse sentido, quero dizer que também estamos com a tratativa já também com o Ministério Público, já conversando com eles, para que se resolva da melhor forma possível. Então, esse é o que eu tenho para trazer para vocês nessa noite, dizer que estamos, sim, tratando com muito respeito, com cuidado para que não possamos infringir a lei, mas com o devido cuidado que cada um de vocês merece, e assim podemos dar continuidade ao diálogo. Estamos, né, como eu disse, em tratativas ainda com a Procuradoria-Geral do município, e temos certeza que faremos uma próxima reunião com algo mais definitivo para poder trazer para vocês. Assim, agradeço a oportunidade. Boa noite a todos.
Você teria uma data?
Silêncio, silêncio. Vamos garantir.
A data não ficou definida ainda, só ficou informado que seria no início do mês de maio.
Prosseguimento à nossa audiência pública, agradecendo aí Rodrigo Lima. Hoje nós tivemos uma conversa com o professor Edgar Larry, que conversamos bastante por telefone, ele explicando os motivos pelos quais ele não poderia estar presente, mas que mandaria o representante, como mandou aqui Rodrigo, mas nos garantindo que até o início do mês, como o Rodrigo mesmo disse aqui, que teremos uma reunião e uma possível definição. Então, então vamos dizer o seguinte, tanto o nosso mandato quanto a categoria, nós não vamos dar sossego à administração pública. Nós vamos trabalhar para que esse reconhecimento venha, porque existe uma lei e essa lei precisa ser cumprida. E eu quero aqui, Rodrigo, parabenizar essa categoria. Que show de educação. Com eles todos cobrando, todos aqui estão dizendo para que veio, com muita educação e com respeito. Isso aí é de a gente realmente reconhecer, né? Agora, isso não quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados. Isso aqui quer dizer que nós respeitamos, mas queremos a garantia da lei. Neste momento, passo a palavra para o meu colega, a qual quero agradecer aqui a presença, vereador Alexandre Xandó, pelo tempo de até 5 minutos. E logo depois da fala do vereador Xandó, nós vamos abrir aqui para Carla Oliveira, Rosilene Pereira e Vânia Nunes. Com a palavra, o vereador Alexandre Xandó.
mulheres. Saudar aqui toda a mesa, a representação da administração, da categoria, do sindicato. Parabenizar o nosso colega Luciano Gomes pela iniciativa da audiência pública. Inclusive, estava marcada para outro dia, aí eu vim, estava desmarcada, voltei, estava à espera dessa audiência pública. A gente que tem esse contato direto com a categoria. Então, lhe parabenizar, Luciano, pela iniciativa, não só de agora, mas do projeto de lei, vou tratar um pouco mais disso. Queria iniciar dizendo que eu sou professor da UNEB, sou filho de professores, meu pai é professor do Colégio Eleusa Câmara, minha mãe foi professora da educação infantil, minha mãe fez normal lá no IED, então a minha família é de educadores e defendo a educação com unhas e dentes. Então vocês podem ter certeza do compromisso do nosso mandato com a categoria, porque isso tem a ver com o lugar de onde nós falamos e com o que nós acreditamos. Eu queria chamar a atenção sobre o contexto dessa legislação. Primeiro dizer que ela é de autoria da deputada Luciana Cavalcante e ela é do PSOL. Precisa a gente demarcar algumas coisas. A gente precisa demarcar. Ela é do PSOL, um partido de esquerda. Nós temos agora o presidente Lula que enviou o projeto de lei em regime de urgência para o fim da escala 6x1, que é uma perversidade que nós temos ainda, pessoas que têm um dia somente de descanso, e o que a gente ouve é um discurso por parte da classe patronal dizendo que são precisos estudos, assim como aqui agora, são precisos estudos para ver como implanta o fim da escala 6x1. E que nós sabemos que o peso de uma escala 6x1 é muito maior sobre as mulheres. Porque o dia que tem de folga, geralmente, é para arrumar a casa, cuidar da família, tá vendo essa questão de saúde, porque é quem cuida da parte da saúde, enfim. Então, falar desses avanços de direitos, nesse momento, é falar essencialmente de avanços para as mulheres. Mas nós não podemos esquecer e achar que é uma vida gradativa, que é natural melhorar. Porque alguns anos atrás nós tivemos uma reforma trabalhista por parte do governo Temer, aonde se avançou na terceirização, e nós estamos vendo aí o resultado da terceirização da merenda, estamos vendo aí a extinção dos cargos. Isso foi fruto da reforma trabalhista e da lei da terceirização do governo Temer. E nós vimos também o que foi a reforma previdenciária do governo Bolsonaro, que vai fazer com que cada um de nós aqui tenha que trabalhar muito mais para poder se aposentar. E vários vão morrer antes de ter o direito de se aposentar. Então é preciso dar nome aos bois, de quem está ao lado do trabalhador e de quem quer acabar com o trabalhador e fazer a gente morrer antes de se aposentar. Sobre o nosso tema e a Lei 15.326, vitória da categoria. E aí algumas pessoas têm me abordado na rua e vários eu falei, olha, vocês vêm me falar no Instagram, um ou outro, vocês me abordam aqui, mas no dia a dia, com o perdão, vocês estão fazendo o quê? Fiz esse gesto para a colega. Estão chupando o dedo. Porque essa é a primeira vez que eu estou vendo uma mobilização de peso da categoria. Vou trazer para vocês essa provocação, e alguns podem ficar chateados comigo, mas por que eu estou provocando vocês? Porque na época do piso da enfermagem, as enfermeiras e as técnicas de enfermagem foram para as ruas, fizeram paralisações, vieram para a Câmara várias vezes. E aí, gente, é dizer para vocês, porque olha só, eu estava ali mexendo no celular, alguns podem achar bem assim, poxa, não estava prestando atenção, eu estava pesquisando quais municípios já regulamentaram essa lei. A gente praticamente não acha. Ou seja, não é simplesmente conquista. Existe uma pressão por parte da Undime, por parte da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que está fazendo todo mundo se segurar. Você não tem um prazo legal dizendo quando é que se tem que aplicar. Então, com isso, se não houver de fato pressão, e eu estou provocando vocês mesmo, é preciso que se mobilizem, que faça paralisação, que vá para a porta da prefeitura. Papel meu de Luciano, a gente está fazendo, é importante o discurso e tal, mas não vai ser a gente, vereador, que vai fazer isso acontecer. Se não for a categoria organizada, mobilizada, isso vai se arrastar durante muito tempo. E o que é que eu queria chamar a atenção? Primeira questão aqui, justamente isso, não tem um prazo. Então, se for esperando, daqui a pouco vem a lei orçamentária, se não entrar no orçamento, vai falar que no ano que vem não tem como cumprir. Então, a disputa maior, inclusive, se dá sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa é a grande disputa que nós temos. É, digamos, um prazo ali que não se pode passar. É preciso tomar muito cuidado com isso. Uma outra questão para se atentar é com relação a aonde que isso é definido, né? Então, por quê? Por exemplo, o vereador Luciano apresentou um projeto de lei, mas com a máxima vênia, colega Luciano, veja, no meu entendimento, esse tipo de projeto, ele ou é uma legislação de iniciativa do executivo, ou de iniciativa do executivo, ou por mérito de decreto, porque senão a gente vai estar usurpando competência. Na minha humilde avaliação, posso estar equivocado, mas eu acredito que, tecnicamente, nós aqui, um projeto de lei nosso aqui, ainda que ele seja aprovado aqui internamente na Câmara, é possível que seja vetado pela Prefeitura. É possível, tecnicamente. Por quê? Porque a gente passaria a regulamentar um direito que tem um impacto financeiro. Então, aí a categoria também precisa entender um pouco disso, porque pode existir, a partir disso, uma cobrança sobre a Câmara. Ah, a Câmara tem que votar, a Câmara tem que votar, tem que votar. E a Prefeitura chega e fala assim, não, beleza, votou, vou vetar. Ou então, entendem? Então, tem uma questão técnica, que é de onde deve partir essa lei e se vai ser lei, porque, inclusive, a Undime, ela faz uma sugestão, né, uma recomendação, no sentido que seja via decreto. Não é isso que está na recomendação, inclusive, da Undime, de que seja via decreto. Então, nós vamos ter que ver como vai ser isso, se vai ser de fato via decreto, se vai ser como lei. Se for como lei, tem que ser, na minha opinião, de autoria do executivo para a gente votar aqui. Então, essas questões mais técnicas, a gente precisa esclarecer um pouco para vocês, porque senão também fica parecendo que são os vereadores que estão enrolando para votar, certo? E a gente precisa deixar isso bem claro, que na minha humilde opinião, não é algo que vai partir dos vereadores, mas precisa vir de lá para cá, ou talvez via decreto. Uma outra questão para a gente se atentar, e aí caminhando aqui para os finalmente, uma outra questão que a gente precisa se atentar é o seguinte, que nós temos, né, então, a partir disso, o pagamento dentro do piso, o enquadramento no plano de carreira, e aí vem a questão do quê? Do AC, das atividades complementares. Ou seja, vocês vão passar a ter uma redução de jornada de trabalho. E aí o município, eu já estou vendo, não sou da gestão, mas já estou vendo eles dizendo, olha, mas se eu fizer isso aqui agora, eu vou reduzir o trabalho de vocês, eu não vou ter como suprir a necessidade. Como é que eu vou reduzir um terço? Imagine aí, você vai reduzir um terço da força de trabalho inteira da categoria. Como é que resolve isso? A prefeitura já resolveu. Tem um concurso em aberto, não é isso? Tem um concurso em aberto. E tem uma seleção também, não é isso? Então a resposta... A resposta já está aí. Por falta de a engrenagem, dizer que a engrenagem vai parar, não, a própria prefeitura tem um mecanismo. Mas vale lembrar, e aí aqui é uma questão importante, que nós vamos ter que entender como vai se dar esse processo, que é justamente, olha, um dos requisitos é a questão do concurso, né? Então, quem vem de seleção já não se enquadra. Então, esses requisitos técnicos, eles vão precisar ser abordados de fato, e a gente sabe que nem todo mundo, pode ser que nem todo mundo seja contemplado. E aí, pessoal, o que é que eu vou dizer a vocês? Qual é a minha sugestão? Nós estamos aqui, de fato, diante de um direito novo. É de um direito novo. Então, o que eu tenho a recomendar para vocês é o seguinte, quem não for contemplado, tem que pressionar, é lutar, mas quem não for contemplado, judicializa. Porque a gente tem que lutar até os últimos esforços. E o direito, ele é constituído, não é simplesmente da lei, da vontade, dos juízes. Ele é constituído na luta. Nós vimos aí os precatórios do Fundef, que se dizia que era impossível os professores receber, e acabou criando uma emenda constitucional, e os professores passaram a ter o direito de receber 60% dos precatórios do Fundef. Então, isso foi construído na luta. E é por isso que eu digo mais uma vez, eu quero encontrar vocês muito na luta, e pode ter certeza que o nosso mandato estará ao lado de vocês. Força e vamos para cima!
Neste momento, vamos prosseguir com a nossa audiência. Só também esclarecendo aqui ao nobre colega vereador Xandó, que fala da competência da Câmara em apresentar esse projeto ou não. Quem me conhece, e até quem não me conhece nessa cidade, sabe o quanto eu sou transparente e verdadeiro com as questões. E eu zelo muito, né, pelo meu nome. Cada passo que eu dou é muito bem pensado para não ter que voltar atrás. E quem me conhece sabe que eu tenho palavra. Então, só para esclarecer, nós tivemos uma reunião com a comissão, onde nós tratamos justamente disso, da questão da interpretação da lei, e reunir posteriormente com a categoria que apresentou, né, algumas alternativas, depois reunir com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dessa casa, para debater, para discutir, porque os advogados aqui da Câmara, o jurídico da Câmara, ele tem um entendimento também, né, da questão da competência de poder. E nós encontramos um caminho onde nós estamos mudando o texto já apresentamos uma lei autorizativa. E estamos construindo isso, inclusive, debatendo com o município, porque, se for possível, para que a gente possa, dentro dessa lei autorizativa, para que o município acate. Porque o nosso objetivo é resolver o problema. Nós não queremos criar um problema, nós queremos resolver. Para isso, nós contamos com a mobilização da categoria. Nós estamos dando um passo importante aqui hoje, que é mostrando a força dessa categoria. E eu tenho certeza, como eu disse no início, nós vamos ter uma etapa antes e uma depois dessa audiência pública. Então, com muita transparência, com muito zelo, com muito cuidado, mas, acima de tudo, falando a verdade para a categoria, olhando olho no olho, né, sem enganação. Da mesma forma que eu falo aqui nesta mesa, falei hoje com o professor Larry, estava conversando aqui com o doutor Rodrigo em relação a isso, porque eu tenho um objetivo muito claro. O meu objetivo é defender, é lutar para que essa lei seja cumprida, para que a lei federal seja garantida para esses profissionais. Enquanto isso, o nosso mandato tem se preocupado em garantir esse direito. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: com muita firmeza, com diálogo, sem apelo midiático, mas com muita coragem e determinação, o nosso mandato vai defender. Nós vamos, discutimos com a comissão, apresentamos um novo projeto de lei com a nova nomenclatura, em acordo com essa comissão. Estamos dialogando com o município, mas com a certeza de que o nosso foco principal é garantir que vocês tenham os seus direitos reconhecidos. Quero aqui dizer que nós estamos sendo transmitidos através da Rádio 90.3, Rádio Câmara, registrar a presença do nosso querido amigo, colega Ricardo Gordo. Inclusive, Ricardo, queria lhe convidar para fazer uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos, se Vossa Excelência assim desejar. Excelência, o senhor está com moral, a gente quer lhe ouvir, pode ser. Então, vamos ouvir a categoria, depois nós vamos ouvir, vamos quebrar o protocolo, né, Gordo? Então, convido para fazer uso da fala, pelo tempo de até 3 minutos, Carla Oliveira.
Boa noite, eu cumprimento a mesa na pessoa do vereador Luciano Gomes, no qual deixo já o meu agradecimento, e de toda a categoria, claro, por nos receber aqui hoje. Essa audiência pública, ela foi esperada por muito tempo, né? Desde o dia 6 de janeiro, nós estamos aí nessa luta, né? Nesse silêncio total. E é uma pena que hoje, infelizmente, nós não vamos sair ainda com uma posição da administração. mas a gente espera que em breve isso aconteça. Estou aqui também representando o movimento Somos Todas Professoras, no qual tem a sua autoria, até 2023 era um projeto de lei, né, criado pela deputada e também professora, advogada Luciene Cavalcante. E juntamente com a advogada do movimento, doutora Eliane, no qual a gente queria muito que participasse dessa audiência pública, mas não faltará oportunidades. Esse movimento, ele se deu em 2023, né, com a luta incansável das monitoras, que, por sinal, faz um trabalho de excelência em todos os municípios do Brasil. Então, a deputada tomou essa causa e, graças a Deus, hoje ela se tornou lei federal, a Lei 15.326, do ano de 2026. Quando se fala em lei, a lei ela não é auto-aplicável no âmbito municipal. Depende da regulamentação, deve ocorrer em prazo razoável, né? Que, no caso, tem municípios aí tentando, né, adiar o inadiável. Porque lei federal é lei federal e não se discute, cumpre a lei. No entanto, a implementação da Lei 15.326 no município não é de liberalidade administrativa, o cumprimento de dever legal. E quando a gente se fala em Undime, como foi citado aqui, a Undime ela não legisla e ela também não é acima da lei federal. Portanto, a lei federal deve ser cumprida na íntegra. A gente se ouve aqui muito falar em critérios, mas a lei ela já estabelece os critérios. Não pode ser criado critérios. Um dos critérios, os três critérios que a lei traz. O primeiro critério da lei, você tem que estar exercendo a função docente, e é o que a gente faz todos os dias nas creches de Vitória da Conquista. Segundo critério da lei, você deve ter a formação exigida para estar em sala de aula, e nós temos a formação exigida. Terceiro critério da lei, você tem que ser aprovado em concurso público. E nós estamos aqui de concurso público, independente do ano de 2013, 2024. Isso não importa, foi concurso público. Então, a lei ela já estabelece esses critérios. Eu não sei por que estão criando outros critérios, né? Então, assim, o enquadramento do plano do piso do magistério não é privilégio, ele é reparação histórica. E a lei federal, ela veio para reparar esse dano aí que há muitos anos a gente sofre, né? As prefeituras utilizam esse trabalho de mão de obra barata e ficam inventando nomenclaturas para não pagar o piso, né? Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês, assim como a deputada, ela está sempre nessas audiências e dizendo bem claro, gente, a Undime não pode ser acima da lei federal. A Undime ela não legisla, ela não pode, né, ultrapassar a lei federal. E para terminar, que eu creio que, né, meu tempo já está se esgotando, senhores vereadores, a educação infantil não é assistencialismo, é a base da formação humana, e aqueles que nela atuam como docentes precisam ser reconhecidos como tal. Não cria privilégios, ela não cria cargos. A gente já exerce um reconhecimento. A gente não está dizendo aqui que a gente virou professora da noite para o dia, não. O que estão dizendo aí, vocês não viraram professores, nós somos professores. Nós já exercemos o papel de professores. A gente não está buscando privilégio, a gente está buscando direitos. A gente está buscando direito e não privilégios. Então, a gente não virou professor, a gente é professor. A gente já faz esse trabalho. Peço apoio desta casa para que a legislação seja devidamente regulamentada e implementada no município, assegurando o enquadramento do piso magistério. Né? Valorizar o professor é valorizar a educação. Valorizar a educação é investir no futuro do nosso município. E desde já agradeço aqui a oportunidade. Muito obrigada.
Vocês percebem aí que eu estou deixando o tempo correr, mas é para que as pessoas, para não precisar ser interrompido, né? Para que complete seu raciocínio. Convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, Rosilene Pereira.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento a mesa aqui, né? Cumprimento a mesa, né, na pessoa do vereador Luciano, o sindicato presente e todos aqui presentes. Quando eu penso em distorção histórica, quando se fala em distorção histórica, a gente para no tempo, mas eu sou de 1999. Sou de uma categoria que lotamos isso aqui várias vezes. E Lúcia aqui é presente. O nosso privilégio, e que veio essa lei, para quando se fala, veio cumprir uma distorção histórica. Nós somos da ponta histórica. Nós que lutamos para a creche estar como está hoje, foi graças às pessoas que estavam lá de 1999. Então, assim, quando eu penso das pessoas que vieram depois da gente, que não soube o que era creche, como está agora, quando o prefeito subiu nessa tribuna e ganhou vários prêmios, nas costas de quem? Nas costas dos serviços gerais e serviços especiais, que estava lá, naquele momento lá, onde nós não fomos reconhecidos em nenhum momento, onde, na maioria das vezes, tivemos que lutar, tivemos que fazer paralisações, tivemos que ser xingada na porta da creche. Então, assim, quando eu olho para o meu INSS e vejo lá, sou mãe social. O que é uma mãe social? Quando penso, o que é uma mãe social? É uma mãe social que hoje pode se tornar professora? Não. Posso dizer que eu sou um profissional de educação, porque estudei para isso. Faço o nosso trabalho lá dignamente todos os dias. Mas quando se fala na lei e a gente emperra, porque lei precisa ser cumprida e há um critério para isso, a gente pode correr o risco de ficar de fora. E aí, quando eu olho para essa mesa e peço que vocês olhem para 1999, porque fomos nós, sim, que dos serviços sociais, que saímos lá do desenvolvimento social, que passamos a entender, quando a gente chegou na educação, a gente achou, poxa, agora vamos ser nós, vamos ser agora que a gente vai. E mais uma vez, Esther nos acolheu, mas simplesmente deu um dinheiro lá e ficou no adicional, um CIT, que até hoje a gente briga para não ser tirado. A gente de lá para cá, e agora quando a gente acha que a gente vai ser incluída novamente, mais uma vez, a gente chega nessa casa e escuta pessoas dizer, vocês não vão conseguir. Mas a gente não pode discutir o que está no papel. Infelizmente, estamos aí para isso. Talvez a gente faça igual o Jandó falou, judicializa. Né? Mas eu quero deixar aqui nossa fala, porque, infelizmente, leis são leis e acontece que precisa ser cumprida. Mas eu queria que essa casa olhasse para nós também, que talvez a gente fique de fora por conta de leis. Mas, como as coisas acontecem e pode o impossível acontecer, eu peço que vocês olhem para a gente com um olhar diferente, porque talvez esse olhar diferente nos faça inclusão. Porque dizer que inclusão, talvez seja isso a inclusão nossa. Uma distorção de 1999 e quando a gente chega em 2026, a gente está aqui discutindo um piso que é de direito nosso. Conseguido. Vocês passaram para o concurso? Passamos. E a gente não pode pagar por aquilo que o concurso trazia na época. O concurso pedia fundamental. Na época eu tinha magistério, mas não pedia, e eu não podia fazer aquilo que não pedia. Então, a gente estava dentro de todos os critérios do concurso na época. Infelizmente, deixo aqui minha fala, talvez seja uma fala de muitos aqui, que queria falar tudo o que eu disse e mais um pouco, que a gente já disse, já cansou, e Lúcia sabe que a luta dela não foi incansável por nós, não estou dizendo que não lutou, mas quero dizer que talvez, quem sabe, né, a gente consiga também. Ou por meio de um meio legal, ou por meio de outro. E deixo aqui minhas palavras.
Neste momento, convido para fazer os da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, Vânia Nunes.
Boa noite a todos. Boa noite. Peço licença à mesa para cumprimentar a todos. As colegas de 2019, que antecedeu 2019, de 99, que antecederam a nossa luta. Porque começou lá. Falar que a luta começou em 2013 e levantar as nossas bandeiras vai invalidar todo o serviço que foi prestado na rede. E isso seria injusto com todas que se dedicaram ano após ano. Nós viemos, vereador Xandó, ao longo de um tempo, brigando, ocupando os espaços que nos eram permitidos e aqueles que também nos cabia. Já estivemos aqui nessa Casa de Leis, há um tempo atrás, para brigar pelo nosso o desmembramento da tabela, o qual o vereador Luciano nos recebeu, ainda quando estava presidente da casa, de portas abertas, e conseguimos ter êxito nessa luta. Falar da luta da categoria de monitores hoje chega a ser desrespeitoso, porque é uma luta que já existe leis que nos ampara. O concurso de 2013, as exigências que tiveram, exige o magistério, assim como também para o professor de Fundamental 1. Houve erro, houve da gestão que estava atuando na época, porque o concurso foi a nível de magistério. Por que o quadro de magistério não recebeu já o piso de magistério desde aquela época? Assim como foi feito para os professores. E naquela época, nós fazíamos parte de um outro sindicato, e assim nós já cobrávamos nas ruas. Nós participamos de manifestos, de greves. Teve monitores que teve contra-cheque zerado, né? Teve colegas que passaram dificuldades no período. Quando a gente vem falar do quadro de magistério e agradecer, Lúcia, você pela... Eu vejo sua luta, eu vejo a luta do sindicato, eu vejo que não é fácil participar de mesas, porque eu faço parte de mesa, e eu vejo o quanto difícil é. Hoje a gente está aqui brigando por um direito que já deveria ter sido aprovado há meses atrás. O que a gente está pedindo aqui, doutor Rodrigo, é que nos seja trazido a ter nós nas mesas respostas. A categoria hoje precisa de respostas. Cadê os dados dos estudos? Porque todas as nossas reuniões foram ditas. Está tendo estudos, nós precisamos desses dados. Abra para nós esses dados, traga para nós esses levantamentos. E vamos começar daqui para frente, estipular prazos, trabalhar com prazos. Qual é o prazo que a prefeitura tem para nos dar, para apresentar para a categoria? Qual é o prazo que nós temos aí para ser de fato enquadrada? Nós sabemos das dificuldades, das limitações. Sabemos e reconhecemos. Nós estamos aqui hoje, Xandó, como o Luciano reconheceu, de forma muito respeitosa, porque essa é a base da categoria de monitores, é o respeito, é buscar manter o diálogo, é deixar que continue a mesa aberta, para a gente poder, doutor Rodrigo, é com essa aqui, com essa categoria, que a gente precisa dialogar. Na base do respeito, na base do diálogo, mas nós precisamos ter respostas. Já vai sair 5 meses que a lei foi aprovada. E nada de concreto. Nós não tivemos como passar para a categoria. A categoria fica ansiosa, fica receiosa. A categoria tem medo. Tem colegas que estão extremamente fragilizadas. E não é só por ansiedade, querendo só o dinheiro, não. Porque nós não vamos ser aqui hipócritas e dizer que nós não queremos o dinheiro. É o que nós queremos, sim. Porque valorização é dinheiro, sim. Mas quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de qualidade de vida. A gente fala de uma valorização que faz tempo que nós precisamos. A diferença no nosso salário é absurda para o trabalho que é feito nas escolas e nas creches. A maior parte, vamos colocar aí, quase que 98% da categoria são mulheres, mães, esposas, donas de casa, filhas e profissionais. Dedicar o tempo de uma servidora e fatiar para chegar em uma instituição e ainda fazer o serviço de excelência, porque eu digo, as minhas colegas fazem um serviço de excelência dentro do município. Isso a secretaria pode atestar, que o quadro de monitores, elas fazem um serviço de excelência dentro do município de Vitória da Conquista. Isso é inquestionável. A valorização do serviço público é reconhecer quem dedica tempo, conhecimento para promover a sociedade. Servidores são pilares de uma democracia, essenciais para transformar desafios em oportunidades e garantir serviços essenciais à população. São muitos os anseios, não são, colegas? São dias difíceis. Nós precisamos de respostas. Nós estamos acompanhando outros municípios. E já tem alguns municípios que fizeram enquadramento através de projeto de lei. Inclusive, municípios dentro da Bahia. Talvez não tenha a mesma realidade que Vitória da Conquista. Mas nós desejamos, doutor Rodrigo, que a secretaria, junto com essa parceria com o Luciano e com o sindicato que nos representa, possa nos trazer, o quanto antes, essas respostas. Porque nós não vamos cruzar os braços. Nós não estamos, Xandó, de braços cruzados. Estamos? Não. Nós estamos lutando. E no momento certo, a secretaria pode nos convocar a hora que for, que a categoria vai se fazer presente para manter o diálogo com muito respeito, como foi feito até aqui. Muito obrigada.
Então, o que nós queremos aqui é a resposta, né? Acho que foi a fala de todo mundo. Então, já temos a primeira. A reunião está marcada para o dia 5 de maio. Neste momento, convido para fazer uso da fala o último orador escrito, nosso querido amigo, colega, radialista, vereador, Ricardo Gordo, o gordinho do povo.
Boa noite, gente. Boa noite. Parabenizar essa categoria maravilhosa. Agradecer você, Luciano Gomes, pelo convite, por estar presente aqui. Dizer do carinho que eu tenho às pessoas desta mesa. Vou falar pouco hoje, viu, Lucas? porque a garganta nós estávamos ali embrumado. Já pedindo desculpas, Rodrigo, respeitosamente, você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas eu não entendo por que que o secretário de Educação não está sentado aqui nesta mesa para debater cara a cara com todos nós. Gente, não vou me alongar muito, até porque eu vou adiantar da hora, mas eu já me coloco à disposição de vocês, o nosso mandato, pelo que nós estamos acompanhando. É o primeiro ato de mobilização de vocês aqui publicamente na Câmara, mas não existe vitória sem luta. E vocês podem contar comigo com o nosso mandato, se for para fazer zoada, se for para fazer mobilização nas ruas, podem contar com a gente. Já tem uma reunião, mas nós esperamos, não vai decidir nessa reunião. Se a gente não se unir, Câmara de Vereadores, vereadores aqui presentes, outros vereadores, com vocês, mobilizando, mostrando a força, nós não teremos essa importante vitória, que é o reconhecimento de todos vocês. Podem ter certeza disso. E eu, enquanto radialista, que eu ainda exerço a minha função, estou aqui como vereador, mas sou radialista, eu me coloco também à disposição nas duas emissoras que eu trabalho em Vitória da Conquista. O nosso gabinete está de portas abertas e vamos à luta, nós com vocês, para essa grande vitória. Que Deus abençoe vocês.
Pessoal, estamos chegando ao final e eu queria só vocês prestar essa atenção. Eu não aceitaria de maneira nenhuma que a secretaria nos desrespeitasse, que desrespeitasse nosso mandato, que desrespeitasse essa categoria. E se não houvesse uma representatividade da secretaria, eu iria entender como desrespeito. Mas a partir do momento que a secretaria envia um representante, então ele é legítimo e nós reconhecemos como legítimo representante da Secretaria de Educação. Inclusive, o secretário Edgar Larry, eu gosto de muita transparência e de verdade. Ele me ligou hoje duas vezes, conversamos bastante, e ele me explicou os motivos pelos quais ele não poderia estar presente, mas que enviaria um representante e enviou. Inclusive, eu conversando com ele aqui agora, falando dessa reivindicação da categoria, que estivesse uma data, e o próprio Edgar Larry me respondeu aqui agora, marcando para o dia 5 à tarde. Então, assim, eu considero que é, vereador Gordo, que é uma forma de respeito e de reconhecimento, né, o valor que essa categoria tem. Então, vocês não vão me encontrar sem coragem, nunca. Nós não vamos cruzar os braços, mas nós vamos ter a minha forma de agir. Vânia se falou aí quando eu estava na presidência dessa casa, e o sindicato está aqui e sabe o quanto eu dialoguei, o quanto nós abrimos as portas da presidência para dialogar com a categoria, com as diversas categorias, e buscar solução. E tivemos muitas vitórias durante o nosso período em que passamos aqui como presidente dessa casa. E eu continuo do mesmo jeito. Firme, porém, eu sou homem do diálogo. Eu gosto de dialogar, eu gosto de conversar à exaustão para chegar a um denominador comum. Então, isso não quer dizer que nós vamos fraquejar, não. Nós temos um apoio de uma categoria que não quer nada mais, nada menos do que o reconhecimento pelo trabalho que prestam e pela valorização de uma lei que já existe. Existe uma lei federal e nós queremos só que essa lei seja regulamentada. Isso não é nada demais. Eu acho que é um direito legítimo e que a Câmara de Vereadores, que é a legítima representante do povo, está exigindo que isso seja aplicado. Então, nós apresentamos um projeto de lei que poderíamos simplesmente enviar um ofício ou uma indicação para a prefeitura, que já seria legítimo também. Mas nós enviamos um projeto de lei, mesmo sabendo que há divergência de competência, E isso foi discutido com os representantes da categoria. Mesmo sabendo dessa divergência, nós enviamos porque nós queremos provocar o município a discutir aquilo que estava morno e que nós queremos esquentar o debate e que, a partir de hoje, esse debate está pegando fogo. Vamos juntos à luta. Que Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer ao doutor Rodrigo, dizer que nós o reconhecemos como legítimo representante da Secretaria de Educação. Agradecer ao meu amigo pessoal, Lucas Nunes, representando aqui também o sindicato. Lúcia, nossa querida amiga Lúcia, de longas lutas, de batalhas, de vitórias, inclusive, né, Lúcia? À frente desse sindicato. Quero aqui agradecer Leda, reconhecer, Leda, o seu papel importante da sua luta, desse compromisso que você tem com a categoria. Agradecer Manuela Paiva, parabenizar pela excelente fala. Agradecer o meu colega vereador Alexandre Xandó, agradecer pela participação, pelo cuidado de estar presente nessa audiência pública. Agradecer meu colega vereador Gordo por estar presente, por fazer parte dessa luta. E uma coisa eu quero afirmar para vocês aqui: não tenha medo da Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores sempre foi parceiro das categorias e sempre defendeu essa categoria e vai continuar defendendo. Nós temos aqui também, falo em nome do nosso presidente Ivan Cordeiro, que também nos dá essa garantia de que a Casa Legislativa vai estar ao lado do povo, ao lado dessa categoria importante. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença e vamos à luta, vamos continuar.
Do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
8h51.
Sou do meio do mato, sou filho da